Expressão Livre DH.
Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Meu nome é Pedro Cunha.
E eu sou Júlia Nazário. Você está escutando o Expressão Livre DH, podcast sobre os direitos humanos de forma simples e dinâmica.
O episódio de hoje é sobre mulheres na política. Historicamente, a mulher sempre encontrou dificuldades para firmar-se na política. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, as mulheres correspondem a 52,62% do eleitorado brasileiro, mas apenas 311 mulheres foram eleitas para cargos políticos na eleição de 2022, representando 18,2% do percentual total de eleitos. Um número bastante baixo para um país que há pouco mais de 10 anos era governado por uma mulher, e que reflete o quanto tem sido difícil para a população feminina se firmar no cenário político.
Trazendo para a nossa realidade, Pernambuco, também na eleição de 2022, tivemos vitórias para o público feminino na política. Os pernambucanos elegeram pela primeira vez na história uma governadora e uma vice, Raquel Lira, do PSDB, e Priscila Krause, do Cidadania. Além disso, o povo deu um pouco mais de 2 milhões de votos para Tereza Leitão, do PT, fazendo dela a primeira mulher eleita para o Senado Federal do Estado.
O TSE, por meio da Resolução 9.504, de 1997, estipulou uma cota feminina como uma das bases da chamada Lei das Eleições. No texto, é dito que cada partido ou coligação deverá preencher entre 30% e 70% para candidaturas de cada sexo e pleitos para todos os cargos. Mas, por que será que mesmo com essa lei, a representatividade feminina ainda não aumentou de maneira significativa na política?
E para que a gente possa se aprofundar ainda mais nesse assunto, o repórter Marcelo Dantas entrevistou a professora feminista e uma das coordenadoras do Centro das Mulheres do Cabo, Nivete Azevedo. Ela vai contar para a gente os resquícios históricos que estão presentes até hoje e são responsáveis de maneira indireta pela falta de representatividade feminina na política. Acompanhe com a gente.
O Expressão Livre DH entrevista Nivete Azevedo, professora, feminista, coordenadora administrativo-financeira do Centro das Mulheres do Cabo e da ABONG Pernambuco, a Associação Brasileira de ONGs, e é também conselheira da Mulher do Cabo de Santo Agostinho. Nivete, obrigado pela presença. E já nesse nosso início de papo, né, sobre mulher na política, eu queria te fazer a seguinte pergunta barra reflexão, né? As últimas eleições no Brasil, elas vêm registrando um aumento no número de mulheres que se candidataram a algum cargo, seja a vereadora, a governadora, a deputada, mas também houve um aumento na quantidade de mulheres eleitas e reeleitas no país. Só que quando a gente pega esses dados do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, e a gente confronta, né, com o total de pessoas aptas a votar, 53%, ou seja, mais da metade, são mulheres. Então, quando a gente vai fazer essa comparação, a gente vê que há uma desproporcionalidade, né? E aí, o que eu queria saber para você, né? A gente está em ano eleitoral. O que é que ajuda a gente a estar entendendo essa subrepresentação no cenário da política eleitoral?
Então, Marcelo, nós mulheres estamos numa cultura ainda, né, da cultura que é do patriarcado, e essa ausência da mulher nesse lugar de poder é justamente resultado dessa cultura do machismo, né, que relega, né, essa divisão sexual dos papéis de homens e mulheres, e foi sempre dito e educado dessa forma de que política não é coisa de mulher, né, que o lugar da mulher é na casa, é no cuidado. Essa divisão sexual, ela ainda é uma realidade em alguns campos, ou em vários campos ainda, sobretudo nos campos de representação de poder. Então, estar subrepresentada na política, que é um lugar, né, da nossa democracia, um lugar decisivo com relação ao poder, essa ausência é justamente porque a gente tem um débito histórico, né, cultural, da ausência das mulheres no lugar de decisão. E esse processo que a gente ainda tem muito forte, que gera essa subrepresentatividade, ao mesmo tempo, a gente tem, como você bem frisou, a gente já tem uma presença maior de mulheres na política, né? Mas essa luta, né? Esse resultado é consequência de uma luta muito grande do feminismo. Né, a luta das mulheres porque não a gente não se reconhece, né, como um sujeito que temos menos valor do que os homens. Então, estar na política, estar nesse lugar de decisão é inerente da cidadania, né, do direito de todos e todas. Mas nós temos essas barreiras que a gente ainda tem que vencer. Nesse processo das barreiras, no movimento de mulheres, né, que é muito responsável por esse processo de mudar essa história, de mudar essa cultura, vem construindo esse caminho muito difícil, né, porque a estrutura que é colocada para a participação política das mulheres, ela é muito desigual, porque nós temos né, um campo ainda muito minado, ainda com muito preconceito, ainda com muita discriminação. A misoginia é muito forte para as mulheres quando chega nesse lugar, né, o lugar do poder, o lugar da política. E esse processo é um processo que a gente vem construindo de fortalecimento, de formação política das mulheres, de fortalecimento dessa luta para chegar nesse lugar. Essa é uma pauta, uma bandeira, imprescindível para nós mulheres feministas.
Em dado momento, você falou que isso é muito fruto da luta feminista, né? E no seu próprio crédito,
Sim.
você faz questão de estar frisando, Nivete, feminista. E pegando outro crédito seu também, você é professora. E eu vou aproveitar para
Sim.
juntar as duas questões. Nivete, você como professora, você pode estar explicando um pouco melhor para a gente, para quem nos escuta, por que é diferente, porque é importante, né, a gente estar demarcando essa questão do feminismo.
Nesse lugar, como professora, trazer essa bandeira da educação como algo estrutural para que a gente mude essa correlação de força, né, de representatividade, de equidade, isso é uma bandeira nossa, né, um ponto para nós crucial, a questão da educação. E nós temos uma educação ainda com toda essa base sexista, né, a base patriarcal, né? Inclusive, nós mulheres tivemos uma grande luta para chegar na educação, para estudar. As mulheres eram proibidas de estudar. Isso é fruto exatamente desse olhar, que é o que a gente chama do feminismo, de revolucionar esse padrão, né, para mudar essa lógica de que as mulheres foram feitas ou existem para ser dona de casa, para cuidar de criança, para cuidar de idosos, para fazer esse lado do cuidado. E a ela não cabia o mundo público, né? Então, é o papel reprodutivo da mãe, né, da cuidadora, que vai repassando de geração para geração, a rede de cuidado das mulheres, que é muito uma consequência da ausência da mulher na política, porque a gente não tem uma política pública que garanta as políticas mesmo, os serviços públicos para assumir a questão do cuidado, que não é um cuidado, é um direito à creche que as crianças precisam enquanto educação infantil, e ao mesmo tempo é uma estrutura que vai romper exatamente com esse lugar de cuidado das mulheres, que foi dito que a educação era para que as mulheres educassem as crianças. A questão da assistência social, para ter uma estrutura para as necessidades e os direitos dos idosos, das idosas. Então, romper essa estrutura que a gente tem, que ela define, ela enquadra esse papel desigual, esse papel sexual das mulheres como papel reprodutivo, e do mundo público, o lugar dos homens de decidir, não é, de mandar, de fazer as coisas que hipoteticamente têm valor econômico, têm valor político. Então, isso passa pela educação, porque enquanto a gente não tiver essa desconstrução na educação formal desses papéis sexuais, desses papéis de gênero, nós vamos ainda estar conservando gerações, ou multiplicando essa cultura de desigualdade para gerações, porque a criança aprende isso na família, na escola, na igreja, em todas essas instâncias, os lugares onde forma a personalidade do cidadão e da cidadã. Então, esse lugar da educação é um lugar crucial para que a gente esteja desconstruindo, para que a gente esteja formando cidadãos e cidadãs, desde a sua infância, com essa consciência de direitos iguais. E com não só a consciência, mas a estrutura precisa garantir isso, a estrutura política, a estrutura física, né, dos aparatos que a gente tem. Então, enquanto a gente não mexer aí, efetivamente, nesses dois campos, que é da educação, que forma a personalidade, e da estrutura política, da representatividade política, a gente ainda vai demorar um tempinho, espero que ele seja o menor possível, para que a gente mude essa lógica dessa ausência do sujeito, que é a maioria, nós mulheres somos a maioria, né? Você trouxe muito bem isso na sua fala, tanto a maioria absoluta de população, quanto a maioria absoluta que decide quem vai para o lugar de poder, né? Do voto, pelo voto.
A gente tem, por exemplo, algumas leis, como a Lei 14.214, da deputada Marília Reis, né, que versa sobre a dignidade menstrual, que, entre outras coisas, por exemplo, exige que se coloque absorvente dentro do pacote da cesta básica. E a gente vê que, por exemplo, esse tipo de política, ele realmente carece que as mulheres estejam presentes, dado o histórico. Da política eleitoral, da política oficial, institucional brasileira, a gente não tem esse perfil de atuação ou esse perfil de vontade política feito pelos parlamentares que majoritariamente são homens brancos, são homens héteros. E a gente colocando esse recorte, né, se a gente já tem essa subrepresentatividade das mulheres na política, quando a gente vai fazer alguns recortes, né, mulheres negras, mulheres pobres, mulheres trans, mulheres com deficiência, como é que é possível, enquanto sociedade, né, enquanto democracia, a gente está realmente buscando uma melhora nesse sistema que a gente vive, né? Porque se é necessário que as
Não.
mulheres estejam na política para pensar nessas políticas públicas que servem para elas, quando a gente pensa que servem para ela, na verdade servem para toda a sociedade, né? Como é possível a gente estar buscando essa construção de um outro modelo de sociedade ou de uma democracia mais ativa, mais plena?
Então, você trouxe um exemplo muito importante, que é do direito das mulheres a uma vida com dignidade. E aí, o projeto, né, de dignidade menstrual, que é uma lei agora, né, da deputada Marília Reis, é um exemplo muito emblemático, porque nós temos majoritariamente no parlamento homens, né, como você falou, homens brancos, né, homens, né, nesse padrão de quem chega na política, ainda tem essa segregação de gênero, de raça, né, de etnia, da orientação sexual. Então, essa maioria da população, ela está excluída porque não tiver, como se não tivesse direito. Então, o direito, quem tem poder é quem é o padrão dessa questão patriarcal. E aí o projeto de dignidade menstrual, ele revela muito disso, porque a falta das mulheres nesse lugar de decisão, toda essa Esse direito que é inerente das mulheres, pela sua condição biológica, né, ou política mesmo, ela não está lá em maioria para decidir que projetos como esse, que impacta na vida das mulheres, da saúde das mulheres, na vida social, na vida política, essa condição biológica das mulheres, a maternidade, a menstruação, né, são questões que precisam ser discutidas e garantida como direito, mas a gente não está representada em maioria para poder fazer esse projeto avançar. Avançou esse porque precisou ter essa bandeira puxada por uma mulher. E aí, essa questão da dignidade menstrual, ela impacta, inclusive, na questão da educação das mulheres, porque tem já um estudo, né, levantado sobre isso, que muitas meninas, né, adolescentes, elas passam a ter um déficit muito grande de frequência na escola, porque no período menstrual ela não tem como ir para a escola ser um absorvente. Então, essa era uma lei extremamente necessária, ou seja, esse é um direito que precisou que uma mulher fizesse, lutasse para que tivesse uma lei que garantisse isso. Dessa forma, são muitas as outras questões, e nós mulheres precisamos estar representadas nesse lugar, pelo direito enquanto cidadã, e pelo direito de garantia do direito que as mulheres têm, que a ela cabe essa representatividade, né? Cabe a todo parlamentar, porque você não vai fazer um parlamentar, ele precisa garantir que aquela sua atuação política ela vá trazer melhorias, garantia de direitos para toda a população. Mas a população, na sua diversidade, ela precisa estar representada para garantir para todo mundo, indiscriminadamente, o seu direito. E esse é um exemplo muito emblemático da ausência das mulheres, né? A ausência das mulheres negras, porque cada uma tem um papel muito importante. A questão da maternidade para as mulheres negras, a gente tem uma estatística que quem mais morre de complicação no parto, essa questão da violência obstétrica, são as mulheres negras, não é? Porque existe todo um mito, existe a discriminação racial, e isso precisa ser discutido, garantido. Esse direito à vida das mulheres, né, com políticas públicas de saúde, à maternidade, de modo geral, que garanta que cada uma e cada um tenha o seu direito garantido, independente da sua condição racial, heteronormativa ou não, a questão étnica, a questão de gênero. Então, essa é uma questão que a gente precisa estar, mais uma vez, pautando a importância da democracia plena, com a representatividade de todos os sujeitos na sua diversidade nos lugares de decisão, né? Sobretudo na política. A gente está no ano eleitoral, e mais uma vez, é um ano muito importante das eleições locais, e no local, no território, nos municípios que se elege o prefeito, né, ou a prefeita, se elege vereadores, vereadoras, isso é extremamente importante de que a gente traga esse debate da política e da participação, sobretudo, desses sujeitos que ainda não estão representados ou que estão subrepresentados, para que a gente possa, de fato, garantir uma democracia plena, garantir, sobretudo, os direitos humanos, os direitos a políticas públicas de qualidade.
Agradecemos mais uma vez pela presença de Nivete Azevedo, professora feminista, coordenadora administrativo-financeira do Centro das Mulheres do Cabo e da ABONG Pernambuco, a Associação Brasileira de ONGs. É também conselheira da Mulher do Cabo de Santo Agostinho. Marcelo Dantas, para a Expressão Livre DH.
Essa questão que Nivete trouxe a respeito da cultura que vivemos impor à sociedade que o lugar da mulher não é na política é algo bastante verdadeiro.
Infelizmente, muitas mulheres ainda jovens não recebem incentivo em casa, dos amigos ou até mesmo na escola, para seguir carreira no meio político.
Sim, Júlia, infelizmente, essa é uma realidade ainda muito presente na nossa sociedade. Eu, particularmente, já tive experiência em trabalhar com política na área de comunicação e notei uma presença tímida, não só de mulheres em cargos políticos, como mulheres trabalhando com jornalismo político. Esse comportamento de inserção feminina na política precisa ser cada vez mais encorajado.
Pegando um gancho nessa tua fala, Pedro, o repórter Luiz de Castro fez uma matéria sobre os direitos políticos conquistados pelas mulheres e como elas podem ter uma participação maior na política nos dias de hoje.
Há 92 anos foi instituído o primeiro Código Eleitoral do país, a Justiça Eleitoral. O documento garantiu às mulheres os direitos de votar acima de 21 anos, sem obrigatoriedade, e de serem votadas em todo o território nacional. Mas antes disso, as mulheres tiveram outras experiências com o voto. Ainda em 1927, no estado do Rio Grande do Norte, foi aprovada a Lei Estadual número 660, permitindo que as mulheres tivessem o direito ao voto. A professora Celina Guimarães foi a primeira mulher que se candidatou na cidade de Mossoró. Em 1928, Alzira Soriano foi a primeira prefeita de Lages, no mesmo estado, com 60% dos votos. Próximo de completar 91 anos, em 2024, a aposentada Dorothy Lira relembra as primeiras experiências com o voto.
Mas eu voltei assim, lá em casa era muito, a família era muito, muito em harmonia. O que papai dizia que a gente ia votar, a gente votava. Eu e meus irmãos, eu sou a mais velha. Morei 43 anos em Palmares e lá eu conhecia um lado e o outro, porque eu era professora dos filhos dos políticos. Depois eu comecei a escolher. Ainda hoje escolho.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, no último pleito, em 2022, 53% do eleitorado brasileiro representava as mulheres. Do total de candidaturas, 34% eram mulheres, mas, entre os eleitos, a mulher representou somente 18%, sendo reeleitas 14%. A jornalista e doutora em ciência política Priscila Lapa destaca a importância da representatividade feminina.
O voto feminino, ele representa a ocupação desse espaço, o espaço de representação da identidade. Só quem melhor representa não é que apenas um segmento pode ser representado por seus semelhantes, mas ninguém melhor do que um semelhante para representar os nossos interesses, alguém que passa pelas nossas dores, alguém que conhece a nossa condição, que tem o mesmo olhar que nós temos sobre a sociedade. E isso tem a ver com essa ocupação de espaço de lugar de fala.
Em 1946, o voto para homens e mulheres alfabetizados tornou-se obrigatório. Em 1965, foi oficializada a igualdade política entre os sexos, que tornou o alistamento eleitoral obrigatório às mulheres. Em 1988, a Carta Magna estendeu o direito de voto a homens e mulheres analfabetos. A aposentada Dorothy Lira aproveitou para fazer uma reflexão sobre as transformações com o voto feminino.
Porque a mulher tem mais direito, né? E deve ter os mesmos direitos que os homens, dependendo das ações, dependendo de seus desempenhos. A partir dos votos, sejam justos ou não, eu acho que deve votar. É uma cidadã, merece votar.
Igualdade salarial entre mulheres e homens e pensão especial aos órfãos do feminicídio, esses foram alguns dos direitos conquistados em 2023 por meio de propostas aprovadas no Congresso e transformadas em leis. A luta das mulheres por direitos não para e elas estão sempre em busca da equidade entre homens e mulheres. Para o Expressão Livre, Luiz de Castro.
Esse depoimento de Dorothy foi muito importante, Júlia. É incrível pensar que, quando ela nasceu, o primeiro Código Eleitoral brasileiro tinha só um ano de existência. Também é interessante pontuar que, mesmo naquela época, ela já tinha uma certa liberdade para escolher em quem votar, já que, como ela mesma falou, conhecia bem os políticos da cidade, porque era professora dos filhos deles.
Isso mesmo, Pedro. A gente pode até fazer uma relação com a fala da entrevista com Nivete, em que ela destaca a importância do feminismo nesses direitos. Claro que o movimento feminista na época de Dorothy não é o mesmo de hoje, mas o significado que ele teve para que as mulheres não só da geração de Dorothy, como das seguintes, é inegável.
Agora, a gente vai conferir o quadro Dialogando com Carol Ferraz, que é advogada e especialista em direito civil. Ela vai refletir com a gente sobre o que é representatividade feminina. A atenção agora vai não só para o papel político das candidatas, mas também o das eleitoras.
Dialogando.
Eu acho que a gente precisa fazer algumas análises no que tange essa questão. A primeira delas é que a representatividade política feminina, ela não representa uma representatividade política feminista. Em que sentido? Nós temos um contingente minúsculo de mulheres que são eleitas para cargos eletivos e temos uma quantidade também diminuta, né, de mulheres que estão na esfera do poder, como, por exemplo, enquanto ministras de tribunais superiores, desembargadoras, e demais cargos que não são eletivos, mas que protagonizam o feminino. Só que nem toda mulher ocupando um espaço que é considerado um espaço de poder, ela vai ter uma representatividade de gênero, porque isso perpassa por outra questão. E qual é a outra questão? É o fato de estarmos diante da possibilidade de mulheres que são promachistas, que não têm letramento de gênero, que não se preocupam com justiça de gênero nem justiça social, e em face disso nós estaríamos sem representatividade, ou de uma forma mais cruel ainda, com a pseudo-representatividade numérica que não importa numa representatividade política. E isso é muito perverso, né? Agora, se somos um contingente majoritário dentro do coeficiente eleitoral, por que mulheres não votam em mulheres? Isso é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Seja porque não há candidaturas femininas com efetividade, com protagonismo, com visibilidade, isso é um exponencial, isso é uma variável. Mas nós temos uma outra variável que é a falta de letramento de gênero das eleitoras para optarem por votar em homem ao invés de votar em mulher. Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar, e muito, numa perspectiva de cidadania plural, emancipatória, para que a gente possa mudar essa história e a gente sair de, né, absurdos, né, menos, eu acho que em torno de 15% no Congresso Nacional e em câmaras municipais, talvez, na maior parte das cidades, nem isso, né? É verdade que seja dito dessa maneira.
Esse questionamento feito por Carol a respeito da falta de votos femininos em candidatas mulheres foi muito importante, porque ela traz a necessidade de praticar o letramento de gênero para esse público como uma solução, para que as mulheres possam se desvincular da imagem do homem como principal representante das lutas e pautas delas.
Sim, é importante deixar claro que letramento de gênero abrange muitas outras questões além dessas. Ele é um movimento que incentiva a desvinculação dos pensamentos culturais que inferiorizam a população feminina e estão presentes no nosso subconsciente, como sociedade, inclusive em todas nós mulheres.
Muito bem lembrado, Júlia. Carol também fala da necessidade de tornar essa questão visível para conscientizar as mulheres. Seguindo a linha de raciocínio de Carol, o meio midiático, principalmente durante os períodos eleitorais, tem um papel importantíssimo na ênfase dessa causa e pode ser um grande aliado.
É isso, até porque esse conjunto de atitudes não só mudam o cenário atual, mas também o futuro político do nosso país. Eles permitem que muitas jovens hoje sintam-se estimuladas a ingressarem no meio político. Elas vão poder ter o poder de seguir para as mais diversas vertentes da nossa ampla política nas suas carreiras e inspirar muitas outras mulheres.
Verdade. E agora, a gente vai para o quadro Beabá da Mídia, com a jornalista, professora e educomunicadora Andréa Trigueiro. Vamos conversar sobre a atuação da mídia no tema Mulher na Política. Professora, obrigado pela presença.
Eu que agradeço o convite de vocês e agradeço muito que esse tema esteja sendo debatido no Expressão Livre.
Professora, como você enxerga a mulher no jornalismo político dos tempos atuais?
Bastante tímida, né, nossa presença, né, na cobertura política dos veículos. E mais que isso, a gente tem uma cobertura muito restrita ao que é política no sentido dos partidos. A gente trabalha muito com a pauta que os candidatos e candidatas, aliás, os eleitos, né, que sejam para o legislativo, para o executivo, muito na pauta do factual que eles trazem. A gente não vai em busca de discutir, por exemplo, a política de uma forma mais ampla, porque a política não se restringe ao voto, ao votar e ser votada. Política está presente no nosso dia a dia, tem a ver com as políticas públicas de saúde, de educação, de moradia. Então, acho que estamos em menor número na cobertura da política e, ainda assim, quando fazemos nossas coberturas, somos limitadas e limitados à cobertura da política partidária. Acho que a gente precisa diversificar a presença das mulheres nas redações, não só cobrindo, mas também gestando, né, ali, sendo gestora, né, desse trabalho, como também precisamos que nossas pautas sejam ampliadas para problemas maiores e não apenas as disputas políticas a partir das siglas partidárias.
E quais meios a gente tem para aumentar a participação feminina na política e no jornalismo político?
Olha, acho que se a gente conseguir brigar por uma cobertura mais ampla, que não se restringe aos partidos políticos, a gente já vai estar dando um grande passo. A gente precisa brigar primeiro para estarmos, né, nas redações cobrindo política, e nos cargos de poder também, não é? Nas redações, nos cargos de poder. E estando nesses lugares, a gente precisa ampliar as nossas pautas. Por exemplo, você tem o Fórum de Mulheres de Pernambuco, que tem pautas importantíssimas, né? Por exemplo, a dignidade menstrual é uma pauta do movimento de mulheres. Há quantos anos somos mulheres? Há quantas décadas? Há quantos séculos? E nunca se olhou de perto para essa problemática. Sendo que a menstruação ela afeta a mulher de várias formas, né? A mudança hormonal que ocorre todos os meses. Recentemente, no Distrito Federal, tivemos aprovada uma lei que dá licença à mulher durante o período menstrual, mas a gente veio conseguir falar sobre isso tem muito pouco tempo. Ainda foi uma polêmica gigante, né, para a distribuição dos absorventes nas escolas, etc. Então, a gente precisa desses temas e de outros temas. Aborto, a gente precisa da mulher no mercado de trabalho, que ganha menos que os homens, apesar de desempenharem as mesmas funções. A gente tem várias questões a serem abordadas e eu imagino que só com as mulheres representadas nas redações a gente vai poder levantar essas pautas, porque dificilmente o homem vai ter essa sensibilidade e essa vivência para falar das problemáticas femininas.
Professora, a gente citou aqui que em 2022 os pernambucanos eles elegeram não só a primeira mulher governadora do estado, né, que é Raquel Lira, do PSDB, como também a primeira senadora do estado, que é Tereza Leitão, que é do PT. E depois, passado assim um ano e alguns meses, né, que elas tomaram posse, iniciaram seus mandatos, como a senhora vê a participação da mulher na política? Ela teve alguma mudança depois que Raquel entrou no governo do estado, Tereza no Senado, ou continua a mesma coisa?
Olha, é bem complexo falar sobre isso, porque tem um debate bastante polêmico que vai dizer: é importante ter mulheres eleitas, mas precisam ser as mulheres progressistas. As mulheres que são fundamentalistas religiosas e etc., elas não estariam cumprindo ali um papel positivo, já que elas puxam a pauta religiosa, a pauta moral, para o debate político, fazendo das políticas públicas, aliás, fazendo da sua fé, políticas públicas para toda a população. E a gente sabe que quem é eleito gera e governa para diferentes pessoas, pessoas de diferentes credos, diferentes, né, perspectivas. Então, ter Raquel governadora, Priscila vice-governadora e Tereza senadora, sem dúvida nenhuma, vai ser sempre um grande passo, um grande avanço que nós temos. Até porque nessa perspectiva de uma representação qualificada, a Tereza no Senado, ela traz muitas pautas, porque ela se aproximou também do feminismo e isso foi muito comemorado. Ela vem da educação, que é um lugar também de muitas mulheres. Ela vem de sindicato, né, da presidência do Sindicato dos Trabalhadores na Educação, que também é um lugar onde a maioria é composta por homem. Então, Tereza já foi quebrando algumas barreiras e se elege senadora com um mandato mais progressista. Então, é importante dizer que a própria Tereza se aproximou do feminismo em um dado momento. A gente não pode também restringir a participação dessa representatividade múltipla, porque estar na política também qualifica a presença política, o discurso político daquelas pessoas. Então, Raquel não é considerada uma mulher progressista, mas tem também se aproximado de pautas progressistas, né, ligadas às mulheres, e tem avançado nisso. Eu acho que a política é feita de construções e desconstruções. Agora, a gente ainda precisa caminhar muito, porque do mesmo jeito que tem mulheres progressistas ganhando, também tem mulheres que são fundamentalistas religiosas e têm também lançado as suas propostas, que na grande maioria das vezes não interessa a quem não é daquele campo ali religioso. Então, acho que é importante a gente observar, cobrar, sugerir, acompanhar e pensar direitinho em quem a gente deposita o nosso voto, se aquela pessoa está defendendo aquilo que a gente também acredita, não é?
Falando que a senhora citou agora na parte final da questão de depositar o voto, a gente está em ano eleitoral, né, de eleições municipais, tanto para as prefeituras quanto para as câmaras, né, de vereadores. E aqui no Recife, a gente tem visto, até o momento, apenas uma pré-candidatura feminina surgir, que é a de Dani Portela, do PSOL. Porém, como o próprio nome já diz, é uma pré-candidatura. Então, pode ser que daqui até as convenções partidárias em julho, ela possa retirar a candidatura dela. E isso dá a entender também que não tem outras mulheres se lançando, pelo menos aqui em Recife, para esse cargo de gestora municipal. E como a senhora acredita que poderia ser feito, por exemplo, no dialogando com Carol Ferraz, ela citou a questão do letramento de gênero. Então, isso seria uma alternativa para inserir mais ainda as mulheres na política?
Sem dúvida nenhuma, né? A gente tem um problema muito grande nas candidaturas femininas, porque como os partidos têm que cumprir uma cota, eles muitas vezes cumprem a cota, do ponto de vista quantitativo, mas aquela candidatura feminina não recebe recursos, não aparece no guia eleitoral, acaba sendo uma candidatura para cumprimento da legislação eleitoral. No entanto, essas mulheres têm campanhas sem recursos, sem estrutura, sem o santinho, sem carro e sem nada. Então, ao mesmo tempo que a gente enfrenta o desafio de as mulheres se candidatarem e serem eleitas e as mulheres poderem votar nas mulheres, que é um desafio gigante, a gente enfrenta um outro desafio que também é gigante, que é conseguir que os partidos realmente, de fato, invistam nas candidaturas femininas e não apenas insiram as candidaturas femininas para cumprir cota. Eu acho que o grande desafio das mulheres hoje, olhando para as que já estão nesse lugar de vereança ou de prefeitura, é entender como foi feita a composição para que aquela candidatura fosse, de fato, à frente, que ela pudesse receber todos os incentivos e todos os recursos e toda a infraestrutura necessária, porque uma campanha é cara, né? Ela envolve muitos trabalhadores, muitas ações e sem dinheiro, sem recursos, fica praticamente impossível. Acho que o ponto forte aí para as mulheres caírem em uma ficha a respeito disso é entender como se pode fortalecer uma candidatura de uma mulher, levando em conta que os partidos nem sempre cumprem esse papel.
Muito obrigada, professora.
Eu que agradeço, gente. Parabéns aí pelo debate.
Vamos agora conferir as indicações de cultura no quadro Culturalidades, com o historiador e estudante de jornalismo Marcelo Dantas. Nessa edição, ele traz dicas de obras do audiovisual nacional. A temática é sobre as dificuldades que as mulheres já enfrentaram para provar o seu lugar na política ao longo da história.
Culturalidades.
Olá, ouvintes, eu sou Marcelo Dantas e esse é o Culturalidades. Hoje vamos falar sobre o episódio de uma série e uma música para agregar ao nosso repertório quando o assunto envolve mulheres e política. O terceiro episódio da série Incontáveis fala sobre as mulheres na ditadura militar, iniciada em 1964 e que durou até 1985. A série, que foi produzida pela Comissão da Memória e Verdade da Universidade Federal do Rio de Janeiro, busca jogar luz em histórias que não costumam ser visibilizadas sobre a época autoritária no Brasil. O episódio específico que indico aqui nos informa sobre a luta das mulheres pela democracia brasileira. Elas participavam ativamente de organizações e movimentos e eram vistas pela ditadura civil-militar como subversivas não só pelas ideias e atos políticos que enfrentavam o autoritarismo, mas também por transgredir aquele local social que o patriarcado, que a sociedade, construiu para aprisioná-las. O relato da cineasta Lúcia Muratti, que narra esse episódio documental, é bem forte e traz como exemplo as crueldades que sofreu pelos agentes da ditadura. O movimento feminino pela anistia e a imprensa feminista no Brasil também são trabalhados nesta produção, que termina com a imagem de Marielle Franco.
A resistência sempre contou com a participação e o protagonismo das mulheres. Para entrar na política, essas mulheres precisaram enfrentar o machismo dominante na sociedade. Suas famílias esperavam que elas se tornassem mulheres belas, recatadas e do lar.
E continuamos nossa conversa falando de Marielle Franco, ativista pelos direitos humanos e vereadora do Rio de Janeiro, vítima de um crime bárbaro que ainda hoje não foi bem explicado e gera uma grande sensação de impunidade com as já emblemáticas perguntas: quem matou Marielle? Quem mandou matar Marielle? E é com esse sentimento, junto com a revolta de tantas violações sofridas pelas mulheres, pelas pessoas negras, pessoas pobres, pela comunidade LGBTQIAPN+, que a MC Carol, em parceria com o Heavy Baile, gravou a música Marielle Franco. Esse choro, esse grito, esse protesto musicado é complementado muito bem por um clipe que nos bombardeia com imagens e recortes de jornais que evidenciam os genocídios que ocorrem em pleno Brasil.
Preto aqui não tem direito. Não tem direito. Mulheres pretas aqui não tem direito. Não tem direito. Temos que aguentar dor. Sou obrigada a parir o filho do meu estrupador. O poder é opressor, manipulador. Eles batem até em professor. Nem sempre eu sou tão forte, mas vou tá lá, gritando contra a morte, gritando contra o poder machista branco. Presente hoje é sempre Marielle Franco. Marielle Franco, Marielle Franco, Marielle
Franco. Espero que tenham gostado das sugestões. Salve o audiovisual, salve a música, a arte salva.
Essa fala de Marcelo sobre Marielle foi muito pertinente, Júlia. Claro que não é um assunto bom de ser relembrado, mas é bom deixar frisado que todos os anos, em 14 de março, é a data do assassinato de Marielle, um crime que chocou todo o país e, infelizmente, segue sem resposta até os dias de hoje.
É realmente muito triste, Pedro. A série que Marcelo trouxe também sobre as mulheres durante o período da ditadura é muito importante. Ele traz para o público um retrato de como foi vivenciar aquele período da história sendo a mulher.
O Expressão Livre de hoje chegou ao fim, ouvintes internautas.
Este programa é uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, integrantes do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, em parceria com a Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, e a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação.
O Expressão Livre de hoje teve a apresentação de Pedro Cunha e Júlia Nazário, reportagem de Luiz de Castro e Marcelo Dantas, produção de Cecília Belo e Marcelo Dantas e trabalhos técnicos de Marcos André. A coordenação de jornalismo é da professora André Trigueiro.
Aproveita e segue a gente no Instagram, @expressãolivredh.
Terminando esse, corre para ouvir os outros episódios que ainda não tivesse tempo.
Obrigada pela atenção. A gente se encontra no próximo episódio.
Tchau, tchau. Até mais.
Expressão Livre DH.